Fala, gente bonita, beleza, Leusa? Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Hoje é dia do boto cor-de-rosa, e como você viu aí no título do episódio, vamos tocar nos assuntos delicados. Presta atenção se você estiver ouvindo com seu filho, tá? Mas não preocupa que isso vai ficar pro final do episódio, pode ficar tranquilo. Então se liga aí, que hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber e tudo o que você nem sabia que precisava saber sobre o boto cor-de-rosa. Lenda, curiosidade, relato, piada ruim e muito mais. Como um top 5 lendas brasileiras. Você tá maluco? Hoje o negócio tá bom. E rapaziada, eu tava quase esquecendo, hoje a gente ainda tem participação especial da Rafaela, do Fatal Erro Nerd, grande abraço, muito obrigado por emprestar sua voz, então fica ligado, lá no finalzinho ela aparece, presta atenção. Dito isso, bora pro episódio de hoje, vamos falar de boto cor-de-rosa, Emerson. Mano, o boto cor-de-rosa não é nada mais, nada menos do que um golfinho de água doce, um cetáceo. Então boa parte do que eu já comentei aqui no episódio zoológico 51, 46 e 13 também se aplicam aqui. Toda aquela história de ecolocalização e tal, evolução, acho que seria bacana você voltar lá e ouvir depois, se você quiser se aprofundar mais sobre esses animais. E pessoalmente, eu curto muito o episódio 46, muito mesmo, confia. Só confia, vai lá. Boto cor-de-rosa, ou melhor, Inia geofrensis, o maior cetáceo de água doce que, como eu sei que você sabe, vive na bacia do rio Amazonas e em alguns rios pela região por lá. Possivelmente, ele vive em uma área que abrange até 7 milhões de metros quadrados. Tem no Brasil, tem no Equador, tem no Peru, tem na Bolívia, Colômbia e na Venezuela. E quando eu falo que ele é o maior cetáceo de água doce, é exatamente isso que eu quero dizer. Ele pode ter até 2,5 metros e pesar coisa de 200 quilos. Isso um macho, porque nessa espécie eles apresentam algo que não é tão comum assim entre os golfinhos, que é o dimorfismo sexual, que é quando o macho é bastante diferente fisicamente da fêmea. Por exemplo, ser humano. Vamos pegar aqui o estereótipo de um homem, eu. Músculos bem desenvolvidos, belíssimos pelos faciais, uma voz grossa, ombros largos, uma estrutura bacana, um belo homem. Agora, o estereótipo de uma mulher, membros inferiores mais desenvolvidos, quadris largos, seios desenvolvidos, sem pelos faciais, voz mais aguda e por aí vai. Tipo, se chegar um alienígena aqui e ver eu e minha namorada, por exemplo, ele vai se ligar que somos da mesma espécie. Mas somos de sexo diferente. Isso é o dimorfismo sexual. E mano, eu sei que nem todo homem, nem toda mulher segue esse estereótipo, tipo, óbvio. Eu sei, e eu sei que você sabe que eu sei, então não vamos entrar nessa não, tá? Beleza? Eu podia usar aqui o exemplo de leão, tem juba, leão ou não, podia. Mas sei lá, vai ver, você nunca viu um leão, não sei. E pra mim, exemplo com gente é sempre mais fácil de entender. Enfim. No caso dos botos, acontece que um macho é coisa de até 50% maior que a fêmea. E o macho é mais rosa do que a fêmea. Basicamente, ele é maior e mais bonito. Se você reparar bem, você vai se ligar que eles são meio cabeçudos, tipo, testudos. Isso rola porque, assim como todos os cetáceos, ele tem uma estrutura no crânio chamada melão, que auxilia ele naquela parada de ecolocalização, sabe? Depois vai lá no episódio 46, que nesse eu explico com bastante detalhe o que é o melão, como é que funciona e tal. Só que pra você não ficar perdido, a grosso modo, ecolocalização é quando o animal consegue se situar no ambiente através da reflexão das ondas sonoras geradas por ele no ambiente, como se fosse um sonar de submarino, só que melhor, bem melhor. E além dessa testona, eles têm algumas adaptações para a vida nos rios, que os diferem bastante dos golfinhos de água salgada. Por exemplo, aquela nadadeira nas costas, tipo a que o tubarão tem, sabe? Neles é bem menor, mas muito mais larga. E as nadadeiras dorsais, que seria como se fossem os braços dele, são maiores. Tudo isso para que eles tenham uma hidrodinâmica que os façam ser mais ágeis em espaços de água bem menores do que o mar aberto. Mas só isso não seria o suficiente. O ápice da adaptação desse animal é a sua coluna, que é bem mais maleável do que a dos outros golfinhos. Com isso, ele consegue manobrar e desviar de obstáculos em uma alta velocidade enquanto caça suas presas em florestas submersas. O que, pessoalmente, eu acho que deve ser uma parada bem difícil. Tanto que eles comem praticamente qualquer animal que eles veem pela frente. Claro, qualquer animal que eles consigam matar que eles veem pela frente. Então, peixe tá nessa dieta, claro. Caranguejo, pequenos crustáceos, pequenos animais que estão dando mole no rio também, vai pra dentro. E até tartaruga. Tartaruga não, que tartaruga você já sabe que é só marinha, então nesse caso são cágados. E apesar dos cetáceos em geral andarem em bando, tipo uma galera, sei lá, dezenas de indivíduos, os botos são mais solitários. Quando não vivem sozinhos, estão no máximo em grupo de 3 camaradas, ou então mãe e filho. Isso rola bastante. Ou então na época reprodutiva deles, que aí junta a galera mesmo. E sobre reprodução, tipo, não vou entrar muito aqui em detalhes, você sabe como que funciona. Se não sabe, pergunta pro seu pai. Mas uma dúvida aí que sempre rola quando eu falo de animais marinhos é sobre a amamentação, porque uma das principais características que definem o que é um mamífero é o fato deles se alimentarem de leite durante o início de sua vida. Pois é, caso você não saiba, todo mamífero, sem exceção, quando é bebê, toma leite materno. Isso inclui leão, macaco, gato, bode, rinoceronte, ornitorrinco, gazela e, claro, baleias, golfinhos, focas, elefantes marinhos, leão marinho. Todo mamífero marinho tá nessa galera. No caso dos golfinhos, funciona assim. Não sei se você reparou, mas eles meio que não têm lábios, então não conseguem fazer aquele biquinho que um bebê humano faz quando tá amamentando. Então, o que que ele faz? Ele vai lá, encaixa a língua ao redor do mamilo da mãe e pressiona ele contra o céu da boca e cutuca a barriga dela com o nariz. Aí ela vai, contrai a musculatura da região e o leite sai, e o bebê toma. Sinceramente, eu não consegui encontrar muita informação sobre a amamentação do boto cor-de-rosa especificamente. Mas, como ele é um golfinho, a gente deduz que não deve ter muita diferença. A gente, no caso, digo, sou eu. Se por acaso você sabe alguma coisa que eu não sei sobre a amamentação de boto cor-de-rosa, pode me dar um toque, não tem o menor problema. E aqui, não sei se você lembra do nome do episódio sobre golfinhos, ou então você é novo aqui, não ouviu ele, enfim. O título desse episódio é Golfinhos, Violência, Abuso, Maldade, os animais mais mau caráter do mundo. Pois é, golfinho não é gente boa não. E a máscara do boto cor-de-rosa tá caindo, meu amigo. Um grupo de pesquisadores que tá acompanhando uma galera de boto tem, tipo, anos, em 2013 viu um comportamento meio esquisito, que definitivamente se pensava não ser algo que acontecia entre eles. A galera presenciou machos agredindo filhotes, e o problema disso é que não tem como saber o quão comum isso é, porque é bem complicado acompanhar eles embaixo da água, porque a água dos rios é muito mais turva do que a água do mar, por exemplo. Mas foram vistos casos em 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018, só que o estranho mesmo é que eles não teriam muita vantagem fazendo uma coisa dessas, porque assim, eles não formam um casal, tipo, na época reprodutiva, a fêmea é casada com vários machos, então não tem como saber quem é o pai. Portanto, um golfinho adulto batendo no filhote, ele podia estar matando o próprio filho. E os botos não são iguais aos golfinhos do mar, porque lá, meio que até onde eu sei, não existe uma época reprodutiva certinha. Se a fêmea não tem nenhum filhote e tá de boa, tá valendo. Ou se passarem o filhote dela, depois de um tempo ela vai voltar a estar pronta pra acasalar novamente. No caso do boto, eles se reproduzem na época de baixa do rio. Então, um infanticídio de filhotes de boto cor-de-rosa por machos da mesma espécie, meio que é um mistério pra todo mundo. Fica a dica aí pra vocês. Caso você queira pesquisar sobre, vai lá. Cara, isso que eu vou te contar agora é uma parada surreal. Tipo, eu nunca vi uma coisa dessas e não fazia a menor ideia que isso existia. Tipo, o boto tá meio capenga. Os números estão cada vez menores, o bicho tá pegando. Só que, cara, sinceramente, até aí tudo bem. Meio que tá todo mundo se ferrando junto. Boa parte dos animais estão meio que morrendo por nossa causa. Tráfico, caça, poluição, essas coisas. Mas o boto, um dos motivos dele estarem morrendo é surreal. Em algumas regiões, 50% deles morreu porque eles são usados como isca. A galera mata os botos para usar eles de isca para pegar peixe. Principalmente um que chama piracatinga, conhecido também como urubu da água. Mano, que isso? Olha que doideira. O pessoal pesca a piracatinga na época que a pesca de outros peixes é proibida, por conta da reprodução deles e tal. Aí meio que corta boa parte da renda dos pescadores. E tudo bem que eles ganham um salário mínimo durante esse período, justamente porque a renda deles é cortada. Só que o salário mínimo não é lá grandes coisas, e eles complementam a renda pescando a piracatinga. E ok, até aí tudo bem. Só que com a carne de um boto, eles conseguem pescar coisa de 1.000 quilos desse peixe. E o quilo dele é vendido a R$1. Então, matando um boto, eles conseguem fazer R$1.000 de renda extra. E por muito tempo, isso foi só uma suspeita. Tipo, o pessoal falava que isso acontecia e tal, mas ninguém conseguia provar. até que foram encontrados restos da carne de um boto cor-de-rosa no estômago desses peixes. Aí, em 2019, eles foram e proibiram a pesca da piracatinga por 5 anos, para que nesse tempo eles encontrassem alguma alternativa para ser usado como isca e tal. Só que, né, para inglês ver, porque não adiantou de nada praticamente. Como que vai fiscalizar isso? Tem que ter uma galera, e não tem essa galera. Beleza que tem muita gente, só que precisaria de 5 vezes mais gente para conseguir fiscalizar direitinho isso aí. Mano, boto serve como isca pra peixe. Doideira, você tá maluco. Inclusive, vou deixar 2 matérias aqui sobre esse caso, caso você queira ler e tal, se aprofundar um pouquinho mais. Só aí na descrição que vai tá lá bonitinho. Mano, eu vou inovar. Top 5 vem agora, do Neida. Receba, top 5 botos. Novamente, vou roubar. Não tem 5 boto cor-de-rosa famoso e boto é do folclore brasileiro, o que é bem legal. Só que já eu vou tirar um tempo aqui pra contar a lenda do boto direitinho. Relaxa. Então, top 5 personagens do folclore brasileiro. Menção honrosa aqui, o boto da Cidade Invisível. Nada memorável ele, mas a série é bem bacana, muito boa. A primeira temporada, tá? A segunda, putz, já complica. A segunda temporada se resume em adolescente de cabelo azul de skate no meio da Amazônia fazendo merda. É complicado. Mas a primeira é boa, confia. Tá no Netflix, série do folclore brasileiro. Mano, da hora demais, tá? Tá maluco, o Curupira é sinistro, a Cuca não é um jacaré, o que tudo bem, eu entendo, ok. E tem o camarada lá do Matanza, o Jimmy. Mano, confia, doideira, doideira essa série. É a primeira temporada, reafirmando aqui. Aí, mano, tipo, caguei, vou dar spoiler, nem é tanto, porque é primeiro episódio, que do Neida aparece um boto cor-de-rosa morto na praia do Rio de Janeiro, eu acho. Aí o mano lá da polícia ambiental, não sei, pega o cadáver e tipo, o boto morto vira um brother morto. E é isso, cara, aí vai desembolando as paradas, o cara vai encontrando as lendas, vai encontrando a galera, e é isso, é bom, confia. Em quinto lugar, Saci Pererê. Ele é o mais legal, só quem encheu o saco dos outros. Ele é um cara negro, baixinho, que usa um gorro vermelho, perdeu a perna numa luta de capoeira e, tipo, esconde as coisas da casa, faz trança no rabo de cavalo, joga cocô no feijão, troca sal pelo açúcar, aumenta o fogo do fogão pra queimar comida, e é isso, cara. Tem como prender ele também, só que eu não vou te ensinar aqui, né? Em quarto lugar, o Boitatá, não... Não é o Tarcísio que foi traído pela namorada. O Boitatá é uma cobra de fogo que protege os animais de gente ruim, principalmente quem taca fogo na floresta. E se você olhar no olho dele, você fica cego e maluco. Eu lembro aqui que tinha um filme da Xuxa, aí tinha o Boitatá nesse filme. Não lembro qual filme da Xuxa que era, não lembro a história, mas eu lembro de uma cena mais ou menos assim. Tá a Xuxa e uma galerinha lá no labirinto. Eu acho que o Boitatá tava chegando, bravíssimo, pronto pra matar todo mundo. Aí eles tinham que comer minhoca, tipo um prato de minhoca, sei lá, pra sair de lá. E é isso, Boitatá aí, assassino de gente ruim. Em terceiro lugar, a mula sem cabeça, sem dúvidas. Dispensa apresentação. Basicamente é uma mula que não tem cabeça, só que no lugar da cabeça tem fogo. E ela tanto relincha como um cavalo, quanto soluça igual gente. Mas tá, o que é isso? Simples, tem várias versões. Todas as lendas aqui tem várias versões, tá? Mas a principal é que é uma mulher que se apaixona por um padre. E o padre cede aos desejos carnais e os dois fazem uma baguncinha lá. Depois da baguncinha, essa mulher vira a mula sem cabeça toda quinta-feira à noite e sai matando tudo que passa no caminho dela na floresta. E ela só para de se transformar se alguém fazê-la sangrar na forma de mula sem cabeça. Ou então, o mesmo padre que fez aquela baguncinha precisa amaldiçoar ela 7 vezes antes de começar a missa. E é isso, cara. Que isso, cara. Em segundo lugar, só te digo uma coisa, Nana Neném, que a Cuca vem pegar. O papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. Cara, uma bruxa da floresta com cabeça de jacaré, unha comprida, que sequestra criança mal criada. Que isso? Que é isso? Pô, você tá maluco? E em primeiro lugar, o Curupira. Olha que doideira. Ele é o guardião da floresta. Caçador passa mal. Traficante fica maluco. Fez merda na floresta? Já era. Ele sai correndo com os pés invertidos, tanguinha de folha, cabelo pegando fogo e acaba com eles na porrada ou na lança. Vi lugares que falam que ele é uma criança, o que não achei legal. Vi lugares também falando que era um espírito, que tipo, que não tem forma física e tal, chato. Mas a versão que eu mais gostei, e por isso o primeiro lugar, é que dizem que ele é um anão ruivo. O que, na minha opinião, um anão ruivo, musculoso, com os pés invertidos, de tanga, com uma lança na mão, correndo atrás de mim na floresta querendo me matar, isso é muito mais assustador do que qualquer lenda já imaginada na história do mundo. E é isso, cara. Top 5 aí pra vocês. Mas beleza, vamos voltar aqui pra estrela do episódio. Que quando você escuta falar do Boto Cor-de-Rosa, na maioria das vezes não é sobre o animal em si, mas sim sobre a lenda. Sobre o rico e esquisitíssimo folclore brasileiro. Então senta que lá vem a história. Se nos Estados Unidos temos o Pé Grande, no Japão temos a Materaço, na Grécia o Minotauro, no Brasil temos o Boto Cor-de-Rosa Luiz Felipe. Reza a lenda que em noites de lua cheia, nos meses de junho e julho, um boto cor-de-rosa, no calado da noite, sai do rio e começa a se debater desesperado na margem. Mas não porque ele tá morrendo, nada disso. Ele se debate porque não se aguenta de desejo. Ele tá maluco. E depois de um tempo, ele se transforma em um belíssimo homem, sedutor, grande e forte, cabelos negros como a noite, formando pequenos cachinhos nas pontas, pele branquinha, porque ele não é um cara que toma muito sol, panturrilhas exageradamente grandes e uma lábia que só Jesus na causa. Mas o negócio dele é que Luiz Felipe Boto é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Ele pega seu terninho branco, um chapéuzinho de cafajeste pra tampar o buraco que ele tem no topo da cabeça, porque ele é um boto, e vai pra farra. E no forró, pautorando, ele mira na mina mais gata do rolê, joga um charme, chama pro canto, e nesse canto, meu amigo, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu tenho bom senso, mas o negócio foi bom. Tão bom que Luiz Felipe Boto convence Leticinha a ir pra um lugar mais íntimo, se é que você me entende. Eles partem então pra uma praia deserta, na beira do rio Amazonas. Leticinha fala, Luiz Felipe Boto? Que nome engraçado. Aqui não é meio perigoso, não? Onça, né, tal, bicho pega. Luiz fala, nada tema, Leticinha, comigo não há problema. Depois disso, Leticinha não resistiu e caiu nos braços do homem, da lenda, Luiz Felipe Boto. E o ato foi consumido, mas algo curioso aconteceu. Após a baguncinha na beira do rio, Luiz Felipe Boto foi dar uma nadada. Letícia fala, cuidado, tem jacaré. E Luiz prontamente rebate. Aqui sou eu, fia, relaxa. Mergulha de ponta no rio, mas quando volta à superfície para respirar, aquele belo rapaz não existia mais. No lugar dele havia apenas um boto cor-de-rosa, que sumiu na escuridão do rio. Aí, uns 3 meses depois, Leticinha se liga. Pô, eu tô grávida. Grávida do boto. E virou um bafafá na cidade, que era bem pequena, sobre o pai da criança, que Leticinha até sua morte clamava que era o boto cor-de-rosa. E tudo bem, eu dei uma romantizada aqui, acrescentei Luiz Felipe na história, nada a ver, só pra dar uma quebrada mesmo, ficar mais engraçada. Mas de qualquer forma, a história continua a mesma. Uma mulher falando que o pai do filho dela é uma criatura mítica, não uma pessoa. Estranho, né? Mais estranho ainda é pensar que até hoje rola esse papinho em comunidades mais afastadas. Mais estranho ainda é parar pra pensar no que pode ter dado origem a essa lenda. Para um pouco aí, mano. Tipo, pensa. Do nada, uma mulher muito bonita, solteira, engravida depois de uma festa no meio do mato. E isso era uma parada tão recorrente que deu origem a uma lenda. E que até hoje existem diversas pessoas que as mães nunca revelaram a verdadeira identidade do pai, que são conhecidos por serem filhos do Boto. Aí eu te pergunto, cara, quem é o Boto?
A gente começa a ler e se depara com o que está por trás da lenda do Boto. E nos perguntamos, por que essa história até hoje é tão repetida? É um retrato triste da violência sexual contra mulheres e meninas, geralmente cometida por pessoas da própria família. Meninas essas que aparecem grávidas e que não podem revelar a identidade do pai e das crianças, seja por temor ou porque é de alguém próximo da família, ou é um pai, um irmão, um primo, ou por vergonha. A gente ainda entende que as mulheres são retratadas como submissas e o prazer e liberdade é só para o boto. Mesmo a lenda, que não é nada romântica, ela é um retrato de uma sociedade machista e patriarcal. Porém, os números não são lendas. O relógio da violência do Instituto Maria da Penha revela que a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência física ou verbal. 47% das brasileiras indicam ter sofrido algum tipo de assédio sexual e a cada 24 horas, 3 mulheres são vítimas de feminicídio. Por isso, achamos importante deixar aqui a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é um serviço atualmente oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher e da Família. É uma política pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher em âmbito nacional e internacional. Por meio da ligação gratuita e confidencial, esse canal de denúncia funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, no Brasil e em outros 16 países. Além de registrar denúncias de violência contra mulheres, encaminhá-las aos órgãos competentes e realizar o seu monitoramento, o Ligue 180 também dissemina informações sobre direitos da mulher, amparo legal e a rede de atendimento e acolhimento.